Eu não deveria dizer isso, mas eu me apaixono pelo empreendedor. Eu gosto muito de gente. Eu digo que eu invisto em gente e desvio das antas. Quando eu bato o olho no empreendedor, é como, sabe, uma paquera acontecer. Faz anos que eu não faço isso, casado a vida toda com a minha, com a mulher. Então, eu não, desde quando era jovem, então eu não sei muito bem como é paquerar, mas eu imagino que seja assim, né? Você meio que rola aquela química, né? Então, além dos números, é a química. Tem empreendedor que rola uma química negativa comigo. E o que, que é essa química negativa? É quando esse empreendedor, ele fala mais do que escuta, ele, para mim, não parece ser coachable, e esse empreendedor geralmente me dá carteirada, tipo assim, eu estudei em Stanford, eu sou amigo de Beltrano, eu li todos os livros, sei lá de quê, é o cara que é o tecnês acima de tudo. Então, isso me assusta, e isso é um botão amarelo na minha análise. Às vezes vermelho. E o que é o vermelho, o eject para mim? Humildade. A pessoa arrogante, ela não vai receber meu investimento, porque eu vou ter problema com ela no futuro.
Você já deve saber que as startups brasileiras nunca receberam tanto dinheiro quanto em 2021. E mesmo com uma desaceleração já prevista para 2022, a gente não deve voltar para os mesmos números dos primeiros anos do nosso ecossistema de startups. Se você quer atrair um investidor para o seu negócio, este continua sendo um dos melhores momentos na história brasileira. Os fundos de capital de risco, ou venture capital, ainda estão com dinheiro nos bolsos e com olhos nas oportunidades. Mas isso não significa que qualquer empresa vai conseguir conquistar um desses fundos de VC. Os gestores ficaram mais seletivos, e o seu negócio precisa ser atraente. A dica é do João Kepler, investidor anjo e CEO da Bossa Nova Investimentos. A gestora de Venture Capital já investiu em mais de 1000 startups nacionais e internacionais.
A moeda mais valiosa hoje em dia não é mais o tempo, é a atenção. Então atrai a atenção do investidor, faça com que ele se interesse por você. Seja interessante sem ser interesseiro.
Como criar um negócio que atrai investimentos na prática? Este podcast é o primeiro da nossa série de VCs Respondem às perguntas dos ouvintes do Zero ao Topo. Vamos solucionar diversos mistérios. Como ser um bom fundador? Como escrever um bom plano de negócios? Como ser realmente inovador? Como ter bons números? E para fechar, como conquistar os investidores para além de todas essas informações? A gente consultou 3 gestores de Venture Capital. Na ordem de aparição, o João Kepler, que você acabou de ouvir, a Maria Carolina Lacombe, diretora de comunidade da Valor Capital Group, e a Laura Constantini, cofundadora da Astela. Todo investidor analisa diversas partes de uma empresa antes de colocar o seu dinheiro nela. Mas será que tem uma parte do negócio que é a mais decisiva para o investidor? O Bruno Carona, da Férias & Co., quer saber o que pesa mais, o empreendedor, o tamanho do mercado ou a inovação do produto?
Na verdade, é o founder. Não necessariamente a trajetória anterior é o que vai definir o sucesso dele no futuro, mas sim a capacidade dele de empreender. Assim, quais que são os skills dele, o que, que ele já fez ou não fez. Claro que a trajetória tem um impacto, mas não necessariamente, por exemplo, um empreendedor que já empreendeu em saúde e talvez vá para educação, não é dado que vai ser um fracasso, mas ele pode ser um super sucesso e você vê muito isso.
Qual que é a principal qualidade que o fundador deve ter para conquistar o tão sonhado investimento no seu negócio?
Eu não deveria dizer isso, mas eu me apaixono pelo empreendedor. Eu gosto muito de gente. Eu digo que eu invisto em gente e desvio das antas. Quando eu bato o olho no empreendedor, é como, sabe, uma paquera acontecer. Faz anos que eu não faço isso, casado a vida toda com a minha, com a mulher. Então, desde quando era jovem, então eu não sei muito bem como é paquerar, mas eu imagino que seja assim, né? Você meio que rola aquela química, né? Então, além dos números, é a química. Tem empreendedor que rola uma química negativa comigo. E o que, que é essa química negativa? É quando esse empreendedor, ele fala mais do que escuta, ele para mim não parece ser coachable, e esse empreendedor geralmente me dá carteirada, tipo assim, eu estudei em Stanford, eu sou amigo de Beltrano, eu li todos os livros, sei lá de quê, é o cara que é o tecnês acima de tudo. Então, isso me assusta e isso é um botão amarelo na minha análise. Às vezes, vermelho. E o que é o vermelho, o eject, para mim? Humildade. A pessoa arrogante, ela não vai receber meu investimento, porque eu vou ter problema com ela no futuro. Tá? Então, assim, tem coisas que me chamam atenção, que é o botão amarelo, e tem coisas que me chamam muita atenção negativa, que é o botão vermelho. A humildade é uma delas. E a outra coisa do botão vermelho que é complicado é a mentira. É mais fácil você dizer, João, eu não fiz isso, mas quero fazer, do que você disser, eu fiz isso, mas não fez. Então, isso para mim é imperdoável nesse relacionamento, principalmente no investimento early stage, que é o investimento até o série A, antes do product market fit. Então, nesse momento, é o momento de pegar na mão e se ajudar. Não é o momento de você querer provar que é melhor que o outro, que você... Esse é o momento, sabe, de você abrir, assim, dizer, eu estou precisando de ajuda, vamos junto, acredita em mim, no meu sonho, e vamos junto. Então, assim, nesse momento, tem que ter muita empatia, confiança, né, mútua.
Quem é empreendedor ou empreendedora deve ver toda semana alguma mensagem sobre inovar para não morrer. Mas afinal, o que isso significa? A gente quer saber o que é ter um negócio realmente inovador.
Algo inovador é algo que resolve, né, um problema, uma dor, traz benefícios para a sociedade ou para um grupo de pessoas de forma única, de forma nova. Ou seja, ou é algo que facilita adoção ou acesso a uma solução, ou é algo que é muito mais barato, muito mais acessível, muito mais fácil de usar. Então, isso é inovador. Agora, tem diversos tipos de inovação. A criação de novas tecnologias e tem o uso dessas novas tecnologias para a resolução de problemas diferentes. Então, do que a gente está falando aqui? Por exemplo, de inteligência artificial. A inteligência artificial em si é uma tecnologia, um advento novo. A forma com que ela é usada em diversos modelos de negócios também é inovador. Então, a inovação pode simplesmente acontecer na identificação de uma dor ou na identificação da oportunidade de prover para a sociedade ou para um grupo de pessoas algo novo.
Plano de negócios é um começo fundamental para você criar uma empresa com mais chance de sucesso. O que é fundamental ter em um plano de negócios?
A primeira coisa é o propósito. Ou seja, aquele time está se propondo a resolver algo que é grande o suficiente, que vai impactar um número suficiente de pessoas. A gente conseguir vislumbrar isso é importante. Não só porque a gente já entende que esse mercado já existe, mas também qual é a possibilidade de um novo mercado ser criado, que é muito poderoso também, mais difícil, mas muito, muito poderoso. Então, esse é o primeiro ponto, é o potencial que aquilo tem de ser realmente adotado pelas pessoas. A segunda questão é entender qual que é a capacidade, os indícios, né, dentro de um plano de negócios de que aquele time é capaz de executar e de endereçar os desafios. O que é muito importante ter em mente é que, ao longo de todos esses anos que startups foram sendo criadas no mundo inteiro, a gente, como ecossistema e como agentes desse mercado, foi conseguindo identificar padrões de comportamento das empresas. Então, o que faz empresas bem-sucedidas saírem do estágio de pre-seed até o seed? Quais são os principais desafios? O que é importante que seja desenvolvido? Que tipo de processo tem que ser criado? E qual que é o foco, né? Qual que é a principal meta em cada um desses estágios? Isso é mapeado. Qual que é a probabilidade que a gente entende que aquele time tem de ir de uma fase para outra? Então, é como mais ou menos o desenvolvimento de uma criança, você entende que a cada fase do desenvolvimento de um humano, ele tem seus desafios, ele precisa mamar, dormir no começo, aí depois ele vai engatinhar e andar e assim por diante. Então, a gente sabe que ele pode se tornar um adulto e que ele pode ser o próximo Einstein, mas, putz, se ele não andar, falar e engatinhar na hora certa, o impacto daquele indivíduo, daquele organismo não seja tão grande no futuro. Então, a gente vai identificando, né, o quão precisa é a execução e até a facilidade que aquele time tem de executar e de implementar os processos e o quão escalável aquilo é. Ou seja, como é que aquele time cresce replicando e realizando as funções que ele precisa de uma forma que a eficiência seja cada vez maior e não menor.
O investidor de startups tem que analisar diversos pontos antes de assinar o cheque. E finanças é uma área que pega para muitos empreendedores. Mas afinal, qual que é o maior erro de finanças que os fundadores de startups cometem e que os investidores não deixam passar em branco?
Eu te diria que o principal erro que as startups fazem no early stage é não dimensionar a quantidade de capital que elas vão precisar ao longo do caminho e serem muito diluídas no começo por uma quantidade muito pequena de recursos. Esse é um erro que muitas vezes inviabiliza. A ideia pode ser excelente e tal, mas vai inviabilizar as próximas rodadas. Então, o que é importante pensar é que quando um time ou fundador começa essa jornada, ele tem 100% da empresa, 100% das ações daquela empresa. E ele vai abrindo mão de participação em função dos recursos que ele capta. Então, quanto mais longe ele for com menos recursos, mais ele consegue manter de participação nas mãos dele e mais ele consegue entregar de retorno para os investidores. Todas as vezes, a dosagem do tamanho da rodada para o quanto que de participação que os investidores vão comprar ou vão adquirir é muito importante para a sustentabilidade de cada um desses negócios. Ao longo da jornada, as empresas mais eficientes, elas captaram entre, no começo, até o IPO, ou até uma saída de um tamanho de unicórnio, ao redor de $200 milhões, entre essas rodadas. Esses $200 milhões têm que permitir uma remuneração muito adequada para aquele empreendedor que correu esse risco todo e colocou todo o esforço para alcançar esse resultado. Então, o que os fundos olham é, dado os casos mais excelentes de resultado e o quanto que esses fundadores ainda tinham de participação nessas últimas rodadas ou até o momento de liquidez deles, quanto que eles têm que ter para continuar colocando esse esforço de transformação. E quando a gente fala de transformação da empresa, a gente está falando de transformação pessoal daquele indivíduo, porque os desafios vão mudando muito. É algo extremamente demandante, sabe? Individualmente, de cada dos fundadores. É uma jornada muitas vezes muito difícil, né? Porque você está falando de desafios novos para cada estágio. A preocupação que se tem em venture capital é perder esse cara no meio do caminho. Ele fala, pô, se eu vou fazer outra coisa, eu vou montar uma empresa nova, porque aí sim eu vou ter um potencial de ganho maior do que a que eu criei agora. Então é esse risco que os fundos evitam de qualquer forma. E é por isso que existe a régua. E é por isso que sair dessa régua é muitas vezes difícil de retomar. Então, sim, a gente vê muitos casos de empresas que tiveram down round ou então readequação do cap table para devolver participação para os founders, mas são sempre conversas muito, muito difíceis. Então, é por isso que é muito importante que cada rodada seja muito bem pensada. A questão do fundador, a posição do fundador e as condições sejam preservadas para que a gente não corra o risco de chegar lá na frente e aquilo não ser vantajoso ou encorajador para a jornada dele.
Você pode estar pensando que apresentar bons números é um destaque suficiente para fechar negócio. Mas os números, na verdade, não são suficientes para convencer o investidor de startups. Por isso, vários dos seguidores do Zero ao Topo, o Kleber Saad, da InetWeb, o Lucas Tesoura, da Nextdoor Realty e a Luciana Leal, da Find Tattoo, querem saber, além dos números, quais são outros indicadores de destaque de uma startup? O que é que faz o olho de um investidor brilhar e o empreendedor finalmente conquistar o seu investimento?
O que mais nos encanta no que a gente faz no dia a dia é quando um empreendedor traz uma missão e que a gente entende e que a gente vislumbra o quão transformador aquilo pode ser. E quando a gente fala no momento que a gente está hoje e o advento, né, a evolução tecnológica que a gente viveu até chegar aqui, dá para afirmar que é imensamente mais fácil criar uma empresa e criar um produto. O caráter transformador e a facilidade que, de uma certa forma, esses empreendedores têm de endereçar isso e crescer num curto espaço de tempo é algo incrível. E aí a gente está realmente falando de coisas que podem ter um impacto econômico e social muito grande. Isso, para mim, é simplesmente encantador. É olhar a missão e a visão do que aquela solução pode ser e pode impactar, não só no momento em que ela está acontecendo ali e surgindo, né? Que ela sempre deve ter um caráter bastante focado, resolver uma dor, resolver um problema de um grupo de pessoas, para como que aquilo pode ir simplesmente contaminando a sociedade inteira, um grupo enorme de pessoas. Então, isso é incrível. E o que a gente vai buscar quando a gente olha para esses empreendedores, principalmente para os times, pensando que no comecinho, né, a gente está falando de, às vezes, de protótipo de um produto, de algo que tem utilidade, que tem funcionalidade, mas que ainda tem muito a ser desenvolvido. Então, quando a gente olha para essas oportunidades, a gente entende qual que é a visão daquele empreendedor e daquele time e qual que é a capacidade que ele tem de realmente executar tudo aquilo para que aquilo seja realmente transformador. A gente se encanta com a visão e com a missão, mas a gente está sempre buscando indícios da capacidade de execução e da capacidade de resolver muito bem um problema constrito, talvez de um grupo pequeno de pessoas, e isso passe a contaminar e expandir a partir dessa unidade de crescimento. Esses padrões de comportamento e esse arquétipo que a gente busca e que a gente se encanta. Acho que é isso.
Este episódio vai ficando por aqui. Mas você pode conferir cada uma das respostas dos investidores lá no nosso canal do YouTube. O link para o canal está aqui na descrição. Lembrando que você também pode acompanhar mais lições de gestão, empreendedorismo e inovação pelo nosso Instagram, que é do Zero ao Topo, _ oficial. Outra forma de se informar das melhores histórias e notícias de negócios é pela nossa newsletter. O link também está aqui na descrição. Eu sou Mariana Fonseca, responsável pela apuração e roteiro deste episódio. A captação e edição de som e de vídeo foram feitas pela equipe do InfoMoney, do qual o do Zero ao Topo faz parte. Fique ligado nos próximos episódios.